Preconceito tem cura?
Dizem que sou louco.
Doentes. Era assim que os homossexuais eram vistos pela sociedade brasileira e pelo mundo antes da decisão da Organização Mundial da Saúde de retirar a orientação sexual da lista de doenças internacionais. Muitos eram internados contra a vontade para que pudessem ser curados. Um exemplo, 173 quilômetros de distância de Belo Horizonte, é o Hospital Colônia em Barbacena. De acordo com o livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, 60 mil pessoas morreram no hospício durante o século XX, incluindo homossexuais. Em 1985, o CFP, Conselho Federal de Psicologia, deixou de considerar orientação sexual como desvio. 5 anos mais tarde, foi a vez da OMS. Mas apenas em 1999, uma resolução do CFP proibiu a prática de tratamentos ou cura de homossexuais. A internação compulsória foi substituída por acompanhamento profissional. Não para curar ou distorcer a orientação sexual do indivíduo, mas para ajudá-lo no processo de aceitação frente ao preconceito que ainda existe na sociedade, como afirma o presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, Roberto Chateaubriand.
O que existe são as terapias voltadas para o sujeito e não necessariamente para a sua homossexualidade ou heterossexualidade. Sexualidade é constitutiva do sujeito. Então, quando essa pessoa está em sofrimento por conta da sua vivência homossexual, a psicologia, por exemplo, ela tem como auxiliá-la a entender todo esse processo e fortalecer os seus recursos subjetivos para lidar com essas questões.
A relação entre a homossexualidade e doenças não se restringe à classificação internacional de doenças. No início dos anos de 1980, com a epidemia da AIDS, a patologia foi fortemente associada a homossexuais, sendo inclusive chamada de câncer gay. De acordo com a última estimativa do UNAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV-AIDS, 30 milhões de adultos vivem com HIV em todo o mundo. As mulheres são a maioria, respondendo por cerca de 16 milhões e 600 mil pacientes. Os dados brasileiros também derrubam a associação entre homossexuais e a AIDS. O último boletim epidemiológico da AIDS no Brasil, divulgado no final do ano passado pelo Ministério da Saúde, mostra que mais da metade dos casos de AIDS em homens foram registrados em heterossexuais. Porém, a pasta alerta que há uma tendência de aumento na proporção de casos em homens que fazem sexo com outros homens nos últimos 10 anos, passando de 34,6% em 2004 para 43,2% em 2013. Para o presidente da BGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, Carlos Magno Fonseca, uma das justificativas para esse aumento é o preconceito.
É preciso ter ações para essa população, que tem a ver com autoestima, combate ao preconceito, porque imagina um gay que sofre preconceito na família, sofre preconceito na escola, aí vem o governo, então as ONGs dizer, use camisinha, ele não vai, porque a vida já está, ele vai cuidar da vida dele, sendo que ele está sendo discriminado o tempo todo. I want to break
free. Ao contrário do que se considerava no passado, os homossexuais não são integrantes de um grupo de risco, mas sim uma população-chave, ou seja, um grupo considerado prioritário nas campanhas de conscientização sobre a AIDS. Apesar da eliminação do termo risco, continua a restrição a algumas atividades. O sexo entre dois homens é considerado contato que envolve risco de infecção transmissível pelo sangue, de acordo com a Resolução 34 de 2014, que regulamenta os serviços de hemoterapia no país. Segundo a norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, homossexuais devem ficar 12 meses sem o contato sexual para estarem aptos a doar sangue. O jornalista de 29 anos que mora em Belo Horizonte foi impedido de doar por causa do critério. Ele relata o caso.
Uma prima minha estava com
trombose no cérebro e ela precisava de número X de doadores. Aí, no processo de triagem, uma das perguntas é se você tem parceiro fixo, a resposta foi positiva, e a orientação sexual. Aí eu falei homossexual, ela falou então que eu não poderia doar. Assim, isso me gerou um certo constrangimento e, no meu caso, por exemplo, foi o primeiro parceiro da minha vida, eu nunca tinha tido outro tipo de relação e nunca tinha feito sexo sem preservativo. Então, assim, eu acredito que a pessoa com comportamento menos de risco meu seria a pessoa que não pratica sexo e nunca tenha praticado.
O diretor técnico científico da Fundação Hemominas, Fernando Basques, afirma que o Hemocentro apenas segue as determinações da Anvisa e que resolução que também assegura o tratamento igualitário, independente da raça ou orientação sexual, não é contraditória.
Não há nenhuma contradição nas duas normas. Agir sem preconceito, avaliando o risco, não significa que permite a gente doar. A gente recebe o candidato à doação de qualquer tipo de orientação sexual, religiosa, né? E isso vai ser avaliado de acordo com as normas, o candidato pode ou não doar sangue.
Outro ponto que organizações que atuam na defesa dos direitos LGBT dizem que precisa avançar na área da saúde diz respeito ao tratamento dado a travestis e transexuais no SUS, o Sistema Único de Saúde, que muitas vezes não tem sua identidade de gênero reconhecida. Como explica a presidente do CELUS, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Anique Lima.
Existem muitas pessoas travestis transexuais que morrem em cima de uma cama, entendeu? Para não ir ao hospital nenhum, porque não são tratados com dignidade, não tem um nome social respeitado. Quando você vai numa clínica, você tem que estar mendigando para as pessoas para te chamar pelo nome social. E às vezes quando vai lá para o computador do médico, já vai com o nome de registro. Então o médico chama em voz alta e a pessoa se sente muito mal com aquilo.
Em resposta, o Ministério da Saúde informa que foi instalada neste ano a Comissão Interministerial de Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que, entre outras funções, vai incluir a orientação sexual e identidade de gênero na ficha de notificação do atendimento às unidades do SUS. Neste primeiro momento, os gestores de saúde estão passando por capacitação e a previsão é de que as fichas estejam disponíveis nas unidades do SUS a partir do segundo semestre de 2015. Vale dizer que a transexualidade ainda integra a Classificação Internacional de Doenças da OMS. A retirada do conceito deve ser publicada em 2017, quando a Organização Mundial da Saúde prevê a divulgação da nova CID. Repórter Jéssica Viveiros. Música.